Juliano Custódio, sócio e fundador e CEO da EQI Investimentos, bate um papo com a nossa diretora Carla. Vou passar agora a palavra para ela. Carla, está com você. Muito obrigada.
Agora eu quero apresentar para vocês ele, que vem mudando o mundo dos investimentos, aliando marketing digital às suas operações. Juliano Custódio é CEO e sócio da EQI Investimentos, companhia vinculada ao BTG Pactual, maior banco de investimento da América Latina. O empreendedor brasileiro Juliano Custódio ganhou notoriedade no mercado através do seu blog Eu Quero Investir e dos conteúdos publicados no seu canal do YouTube para pessoas que queriam aprender, que queiram aprender a investir. E assim nasce a EQI Investimentos, uma companhia que hoje conta com diversos escritórios pelo Brasil, muitos colaboradores, e tem tido um crescimento exponencial, especialmente a partir do seu vínculo com o banco BTG Pactual. Juliano, enquanto eu te apresento e apresento a EQI, parece que eu já estou contando aqui um case de marketing no mercado financeiro, né? Que é o tema da nossa conversa aqui para o Next Marketing 2021. Seja bem-vindo.
Muito obrigado. Assim, às vezes, quando eu ouço essa apresentação, não parece que sou eu. Mas depois dessa história toda, realmente, aquela ter começado a estudar marketing digital lá em 2013, realmente mudou muito a nossa empresa, né? Então, eu sempre acreditei que grandes negócios e grandes transformações aconteciam no longo prazo. E é muito legal de saber que o longo prazo chega, né? Então, o longo prazo ele chega também. Então, para quem acredita no longo prazo, ele acontece. Minha carreira, eu comecei o meu primeiro negócio em 2007 para 2008. E logo veio a crise financeira, né? A quebra do Lehman Brothers lá atrás. E eu sempre tentei fazer as coisas muito rápido, né? Então, num mundo agora que está uma pressão e grandes histórias do Instagram, de pessoas que criaram grandes negócios muito rápido, né? Que se você... os jovens hoje têm a sensação de que se eles não ficam muito ricos com 27, 28 anos de idade, eles são fracassados, perdedores. Eu montei a minha primeira empresa com 26 para 27 anos de idade. Fali ela em 2 anos, porque eu tentei ficar rico muito rápido, tentei ter muito sucesso muito rápido. Depois montei outra empresa, fracassei de novo em 2 ou 3 anos, porque eu tentei fazer as coisas muito rápido. E até que, finalmente, eu pensei, caramba, dessa vez eu vou fazer as coisas com tempo, bem planejadas, bem pensadas, né? E montei esse novo negócio, praticamente o mesmo negócio, só que com uma modelagem diferente, em 2013 para 2014. E o longo prazo chegou. Hoje nós somos uma empresa que já dá para dizer que é de médio porte, indo para grande porte. São 750 pessoas trabalhando aqui em empresa, um orçamento de marketing bem grande, né? E o longo prazo chegou. Chegou até mais cedo do que eu esperava. Quando eu tentava fazer as coisas rápido, as coisas demoravam para acontecer. Quando eu resolvi tentar fazer com paciência e mais devagar, as coisas aconteceram rápido.
E parece então, que essa premissa do longo prazo ela é válida tanto para o marketing digital, quanto para investimentos também, né, Juliana? E eu nem falei aqui na apresentação qual é o valor que vocês têm em custódia hoje, né? Que já chegou a uma marca super interessante.
A gente hoje está com... A gente faz gestão de 11 bilhões de reais de investidores.
Uau.
E a gente capta 1 bilhão de reais novos a cada 40 dias. Hoje a gente quer que esse pace vá para 30 dias. A gente já fez alguns meses que a gente conseguiu isso em 30 dias. A gente quer que esse pace aumente a cada 30 dias em 1 bilhão de reais nos próximos 2 meses. E, só que o primeiro bilhão de reais levou 10 anos, né? E hoje a gente faz isso por mês. E essa é a beleza da exponencialidade do marketing digital, né? Então, quando você planta da maneira correta, você faz essa colheita aí no marketing digital. Então, a gente começou montando o blog, fazia uma postagem por semana no blog, fui fazer uma postagem a cada 5 dias, a cada 4 dias, a cada 3 dias, a cada 2 dias, uma postagem por dia, e hoje devem ser umas 30 postagens por dia no blog, né? Então, hoje já não sou eu que posto sozinho, hoje tem mais pessoas postando, mas eu comecei fazendo uma postagem por semana, né? Um artigo rico, né? Um texto bem feito, bem escrito, uma vez por semana. Então, o que começou como um blog, onde uma vez por semana eu escrevi um texto, hoje virou uma grande máquina de geração de leads que abastece a nossa empresa aqui, que é um grande inside sales, né? E com as duas principais sedes em Balneário Camboriú e Floripa.
Essa é uma parte da fábrica dessas operações, né, Juliano? O marketing digital. E o mercado financeiro, o marketing para o mercado financeiro, ele é preponderantemente o marketing digital, certo? Um marketing de conteúdo que exige aí que a empresa, de fato, se torne especialista, que cada um que esteja atuando no conteúdo, no marketing digital, tenha um entendimento profundo, né, sobre o mercado, para que, de fato, possa agregar valor para o público, né?
Nós fomos um dos primeiros a fazer marketing digital para mercado financeiro. Quando eu disse que eu ia fazer isso, a turma da corretora para quem eu trabalhava disseram que eu era maluco. Você é maluco, impossível fazer marketing digital para investimentos. Investimentos é um negócio de confiança, é um negócio de olho no olho, é um negócio, é uma venda complexa. Como é que você vai fazer marketing digital para isso? Né? Mas eu, assim, no mundo de SaaS, né, já existiam empresas que faziam marketing digital enterprise para vendas complexas. Eu comecei a pegar um pouco da teoria dali, e funcionou super bem. Então, hoje ninguém consegue ver o mercado de investimentos sem marketing digital.
Exatamente.
Né? É muito difícil alguém ver isso. Mas a semana passada, por exemplo, eu estava num evento falando para contadores. E os contadores me disseram, mas não tem como fazer marketing digital para contabilidade. Eu falei isso para eles, eu falei, olha, únicas pessoas que são capazes de fazer isso, de gerar essa transformação, são vocês mesmos. Né?
Especialistas,
vocês entendem, né, do produto, vocês entendem do... Exatamente. Vocês entendem do produto, vocês entendem do cliente, então só vocês conseguem fazer o marketing digital de vocês, só vocês conseguem dar esse kickoff aí. Né? Então, a gente fez, funcionou, e eu acho que, não importa o seu ramo, se você fizer, e essa é uma dica que eu acho que eu posso dar nesse momento, você que é o dono da companhia, você que é o dono da empresa, você que entende do assunto, crie, estude você e participe você da estratégia de marketing digital da sua empresa. Se você terceirizar para uma pessoa que já fez, você é um contador, você é um advogado, ou sei lá, o advogado acho que nem pode fazer marketing, né? Mas
agora já,
você,
agora já tá.
Agora já pode, né? Então, se você pegar alguém que vendia sapato, ele não vai conseguir fazer marketing digital para advogado, porque ele vende sapato, né? A pessoa vende outra coisa, então participe. Se você participar, só você sabe a nuance do porquê o cliente procura um advogado melhor ou pior. Quando que um cliente paga por um advogado maior ou pior? Né? Mais caro ou mais barato? Né? Então, só você sabe o que o seu cliente quer, quais são as dores do seu cliente. Então, eu sugiro que os empresários aí se envolvam na criação da estratégia de marketing digital. Eu fiz isso, estudei pra caramba marketing digital. Floripa é um puta de um ambiente incrível, que as pessoas entendem muito de marketing digital. A gente tem que aproveitar essa informação toda que está circulando no ambiente de tecnologia de Florianópolis para aprender sobre marketing digital.
E o mercado financeiro, ele também está numa mobilização, né, incrível. Vou falar a palavra volatilidade, que é um termo bastante comum para vocês, né? Mas o mercado inteiro, em termos até de berço de negócios, está numa movimentação incrível, né, Juliano? A gente tem aí cada vez mais investidores surgindo, empresas abrindo capital na Bolsa de Valores, diversos negócios novos surgindo até para apoiar os investidores iniciantes, né? A gente vê aí vários negócios surgindo, corretoras, as próprias empresas de treinamento. Então, quando a gente vê um setor mobilizando muito a educação, significa que a gente está com o mercado engatinhando, iniciando, porque ainda precisa educar todos que estão dentro desse mercado, né? Então, está surgindo diversos negócios, né, dentro do mercado financeiro, né, em torno do mercado financeiro.
O mercado de fintechs hoje é sensacional, é muito grande, é uma grande fronteira, né? O nosso mercado, especificamente de investimentos, o brasileiro investe muito pouco, né? O brasileiro ainda é bancarizado, né? O americano, por exemplo, que seria o benchmark, é muito pouco bancarizado, né? O investidor americano não investe através de banco. O investidor americano, ele investe através de corretoras, através de gestoras, através de assets, consultores financeiros, e o brasileiro ainda investe por bancos. E a gente acredita que vai desbancarizar bastante ainda o mercado de investimentos. E é isso. É educação. Mas você sabe que, fazendo propaganda para eles aqui, porque talvez porque eles merecem, né? Como é que começou a turma lá da RD Station, né? Eu aprendi com eles, eu comecei aprendendo com eles. O meu primeiro evento que eu me despertei para o marketing digital em 2013 foi uma feira que eles promoveram, mas antes de eu poder comprar o sistema deles, eles tiveram que me ensinar, né? Então, exato, eles me educaram, eu participei de um evento, eu aprendi, daí eu comprei o sistema deles, comecei a usar o sistema deles, né? Então, é isso. A gente investe primeiro em educação, porque se as pessoas não sabem que tem uma dor, né, elas não compram o teu produto que resolve a dor delas. Porque o cidadão está lá com o dinheiro da poupança, ele não sabe que ele tem uma dor. Ele não sabe que ele está mal. Ele não sabe que ele está perdendo o dinheiro da poupança. Então, eu preciso primeiro chamar a atenção dele, mostrar para ele que ele está mal atendido na poupança, para que depois que ele entenda que ele está mal atendido na poupança e perdendo dinheiro na poupança, daí sim eu ensino para ele que existem outros tipos de investimentos. E depois que ele entender os outros tipos de investimentos e quão melhores eles são, aí sim eu vou mostrar opções de como ele investir melhor e com quem ele investir melhor, dentro de elas, obviamente, o professor delas, né? Que sou eu. Então, ó, deixa eu te ensinar um monte de coisa aqui, tá bom? Tá aqui. Isso é tudo que existe. Tá. Ou então você vai ter que procurar uma outra corretora para você investir. Vai sair do banco, vai para uma corretora. E se tu puder aqui considerar eu como teu professor maravilhoso aqui para ser o cara que cuida do teu dinheiro, eu vou ficar muito feliz. Então, essa sempre foi a nossa estratégia.
Perfeito.
Né? Educar as pessoas e se colocar como uma opção, mas sempre como uma opção. Essa sempre foi a minha estratégia. Eu te ensino, mesmo que você vá usar o que eu te ensinei e usar em outro lugar, mas eu te ensino igual, né? Agora, eu só te peço em troca de eu te ensinar que você me considere como uma opção para cuidar do teu dinheiro.
Perfeito, perfeito. E como todo mercado que parece que está, né, expandindo rapidamente, eu acho que a pandemia também ajudou, né? As pessoas ficaram mais em casa, elas tinham mais tempo para procurar conteúdo. E aí, o mercado financeiro sempre responde também ao cenário econômico, né? O cenário econômico mudou, as pessoas precisavam também buscar outras atividades. E como todo setor assim, em expansão, também surgem inúmeras empresas que fazem as coisas com uma qualidade bacana ou coisas com qualidade não tão bacana. E eu vejo circulando muito na internet essas discussões sobre o marketing digital no mercado financeiro. Parece que agora começam a se criar regras que, como todo mercado que nasce meio sem regras nesse sentido, né, Juliano? Quais são os perigos? O que pode dizer para a gente sobre isso?
Assim, o que acontece, tudo que entra muito na moda, né, tem gente que se aproveita da moda, né? Então, puxa, tá na moda, tá bastante gente indo atrás sobre informações sobre investimentos, e tem muita gente que cai em famoso conto do vigário, né, cai na história da carochinha, né? Então, perigo para quem está recebendo esse tipo de marketing, né, é que não existe ganhos financeiros elevados em investimentos sem risco, né? Você veja que teve um cidadão aí que, por fazer um marketing bem feito, ele conseguiu roubar 38 bilhões de reais.
Caramba.
Dos investidores, porque não era investimento, o cara tinha montado uma pirâmide, na verdade, né? Essa informação que se tem aí, pelo menos, o cara montou uma pirâmide e estava tirando dinheiro das pessoas, né? Então, você veja como é poderoso também, se você fizer da maneira certa e você tiver, se você fizer o marketing da maneira certa e por trás tu tiver
Uma intenção negativa.
uma intenção negativa ou espúria, né?
É.
Você consegue enganar muita gente. Então, o que acontece é que ganhos acima da renda fixa, ganhos acima de 10, 12, 15% ao ano, de maneira garantida, normalmente não existem,
Não é
né?
real,
Não
né?
existe investimento sem risco, né? Então, você vai comprar uma ação, você vai comprar uma coisa que tem um certo risco, você vai emprestar dinheiro, de emprestar dinheiro dá uma rentabilidade muito boa, emprestar dinheiro. Mas tem o risco da pessoa não te pagar, por exemplo, né? Então, promessas de rentabilidade, normalmente, toda vez que alguém te promete uma rentabilidade, fique muito atento para isso. E você falou uma coisa interessante antes, né? A gente trabalha com inside sales, né? Então a gente trabalha sem sair para vender, trabalha do escritório há alguns anos já, né? Desde 2014. Então a pandemia, se de um lado colocou as pessoas mais em casa e passou a ser mais normal fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Então, de um lado ficou mais fácil, os meus clientes passaram a aceitar mais fácil fazer esse tipo de reunião. Mas o lado ruim é que todos os meus concorrentes tiveram que aprender a fazer isso também. Né? Então,
Que era o teu
enquanto
diferencial, né? Era o teu ganho
que
de
era o meu
escala, né?
diferencial, exatamente. Então, o mercado fez a gente ter que se mexer bastante, né? E uma das coisas legais que o mercado fez a gente se mexer foi que a gente passou a fazer ainda mais eventos online, que é como a gente está aqui agora, né? Então, a gente se associou com uma empresa que é até parceira da DVB, né, para fazer eventos digitais. E isso foi uma grande mudança nas nossas vidas aqui, né? Então, acho que também outra lição interessante que eu tive ao longo do tempo, com marketing digital é que as estratégias mudam, né? E elas vencem as estratégias. No início eu comecei fazendo só Google orgânico. Né? Então, eu fazia só estratégias de SEO para o meu blog para gerar mídia orgânica no Google. Muito bem, legal. E o Google tinha antes lá em cima só duas mídias pagas, né? Então, você conseguia, na primeira página, você conseguia ver a posição 0, posição 1. Antes não tinha nem posição 0, era posição 1 e posição 2. Né? O Google, daqui a pouco, botou três propagandas. Então, só dava para ver a posição 1. Agora o Google tem quatro propagandas, você não consegue mais ver,
É,
você tem que
já era.
rodar para ver a primeira posição
Página.
orgânica, né? Então, e por quê? Pô, então hoje Google orgânico já não dá tanto tráfego assim. Você tem que ir para o Google Pago, né? E o Google Pago, quando eu comecei, pô, era barato. Eu pagava 3 centavos um clique, 4 centavos um clique. Pô, às vezes a gente acertava 2 centavos um clique. Hoje já foi para algumas palavras já são R$ 3 o clique, R$ 2 o clique. Ainda tem coisa de 15, 20, 30 centavos o clique, mas a concorrência hoje está absurda em cima. Então a gente teve que começar a fazer estratégias diferentes. Então, o grande dica desse negócio é que você tem que aprender, tem que ficar o tempo todo mudando, né? Você tem que ficar o tempo todo mudando e percebendo, porque tem muita gente que tem muito dinheiro. Que na hora de competir por leilão com você, assim, sempre vai ter mais dinheiro do que você, né? Então você tem que ser mais esperto, né?
Ser
Tem que
atrativo,
usar.
né? Não necessariamente pagar por tudo isso, mas ser atrativo, né? Aproveitar de todas as
Exatamente. Exatamente.
oportunidades.
É porque competir com um grande banco, por exemplo, na hora de fazer mídia paga, é inviável. Você não consegue competir com ele, né? Mas a gente conseguiu igual, da mesma maneira. Como? Faz evento, faz um conteúdo mais bacana. Faz um conteúdo que chama mais atenção, vai para a mídia social, né? Começa a ser mais ativo em mídia social, começa a migrar de mídia social, começa a entender um pouco mais do teu ICP, né? Do teu Ideal Customer Profile. Por exemplo, tem uma coisa bacana que é o seguinte: Normalmente, quando a turma vem trabalhar no nosso marketing aqui, normalmente o pessoal é mais jovem, né? É, e o pessoal tem alguns ideais, e o cara faz o marketing para ele.
Sim.
Né? Ele faz o marketing pensando em uma coisa que ele gosta, ou uma coisa que o amigo dele gosta. Né? Normalmente eu pergunto, vem cá, o que teu pai acharia dessa peça que tu fez aqui, ou dessa landing page, ou desse texto aqui? Daí, normalmente, a resposta nas primeiras postagens, ou nas primeiras coisas que a pessoa faz quando chega aqui para trabalhar, ela diz, ah, meu pai não ia gostar, não. Né? Meu pai gosta de coisa mais séria. Eu falei, tá, então, por que você está escrevendo uma coisa do teu jeito pro teu pai? Como assim? Ah, tu sabe que o nosso cliente é o teu pai, né? Quem sabe o teu avô é o meu cliente. Então, tu tem que fazer uma coisa que teu avô gosta, não que teu amigo gosta, ou não o que você gosta. Porque você tem que pensar no teu cliente, no teu cliente, no teu cliente ideal, quem é o cara que compra o teu produto. Né?
E a própria característica, né? Isso. Característica do produto, né? Saúde, exatamente. Dinheiro, né? Requer essa comunicação de especialista com o produto, né?
É, e você tem que saber quem é o teu cliente, como é que ele quer ver a comunicação, né? Por exemplo, o meu público tem 45, 50 mais. Esse é o meu cliente ideal. Então, meu, não adianta eu fazer uma comunicação estilo Nubank, por exemplo. Né? Pô, o Nubank é todo moderninho, legal e tal. Pô, quem é que gosta de Nubank? Pessoas moderninhas, legais. Né? O meu cliente ideal é o seu Alcides, o seu Odair, né? O seu Osvaldo. Né? Ele tem 55 anos de idade, 60. Ele é do interior, é o cara que... O self-made man, esse é o meu cliente, é o cara que tem dinheiro no Itaú, no Bradesco, na Caixa. Né? Então, esse é o meu cliente ideal. Né? Então, o meu marketing tem que ser pensado para esta pessoa, né? Que não necessariamente é o cara mais moderno. Né?
Oi, então... Juliano, eu acho que uma boa parte do sucesso do teu negócio também está no time que, depois desse marketing todo, faz o gol. Né? Porque chega para eles e eles fazem gol. Tenho experiência de ser cliente da EQI, e posso dizer assim, que o teu time de vendas é um time super bacana e que, de fato, fazem o gol quando o lead chega lá para eles. Mas esse também é um diferencial da tua maquininha, né?
É, num dado momento, eu fui aprendendo coisas ao longo do caminho, né? Então, acho que empreender é um pouco disso, né? Você mais erra do que acerta, mas quando erra... erra rápido e muda a direção rápido. Então, eu aprendi cedo na vida, eu tive a sorte de aprender cedo, a não ter compromisso com o erro, não ter vergonha de errar. Né? Porque, normalmente, as pessoas, às vezes, têm vergonha de aceitar que erraram e mudar a direção. Então, eu não tenho a menor vergonha de errar. Então, no início, eu contratava vendedores, né? E tentava ensinar coisas sobre mercado financeiro ou coisas mais técnicas para eles. E eu não conseguia.
Uhum.
Eu passei a fazer a direção contrária. Eu contrato pessoas que são necessariamente capazes de aprender. Então, normalmente são pessoas que gostam de estudar, que eu contrato aqui. Então, eu acho que mais da metade da nossa empresa aqui são engenheiros. Mas essa turma normalmente não sabe vender, não sabe falar direito. Né? Eu mesmo sou engenheiro eletricista de formação. Né? E, assim, eu era o nerd do colégio. E fui aprendendo a falar no tempo, fui aprendendo a fazer palestra, a falar em público. Hoje eu sei falar, né? Mas antes eu só sabia estudar. Então, normalmente eu pego pessoas que sabem estudar e ensino elas a falar, e elas aprendem a falar incrivelmente. Ah, então, vender é uma coisa que se ensina.
Aprendível.
Exatamente. São pessoas que gostam de aprender, normalmente. Sim, se você motivar elas a aprender, elas vão para frente. Então, eu gosto desse tipo de perfil. Então, hoje, os nossos vendedores aqui, que as pessoas que atendem os clientes, na sua maior parte são engenheiros, e esse pessoal... a gente tem um processo de venda super bem definido, super bem documentado, a gente tem playbook de tudo, né? A gente forma todas essas pessoas aqui em casa. Então, hoje são 470 pessoas que fazem todo o processo de vendas e atendimento aqui na empresa. Todos formados aqui, a gente contrata cerca de 30 por mês. A gente perde cerca de 5 por mês, 5, 6 por mês, e contrata umas 30. E a ideia é que essas pessoas atendam poucas pessoas para que elas possam dar bastante atenção para as pessoas. Então, normalmente, o meu cidadão aqui de... Eu tenho uma mistura aqui de... o Inside Sales e CS é feito pela mesma pessoa, né? Que é devido a uma característica do nosso negócio, que dinheiro é uma coisa de muita confiança, né? Gera um vínculo, entendeu? É muito difícil eu pegar a pessoa que convence o outro a investir e passar a bola para o outro atender. Então, mesmo que convence, também atende, né? E é um para 100. Isso aí é muito abaixo da indústria. Normalmente, a indústria, um gerente de banco cuida de 1 para 400, mais ou menos. Né? A gente consegue cuidar de 1 para 100. Né? Então, por isso que a gente consegue dar um atendimento melhor, dar um cuidado melhor. Né? A gente está mais próximo. Apesar de não de visitar com pouca frequência, né? A gente recebe bastante as pessoas aqui, mas faz tudo... Né, do celular, ó, todo mundo aqui trabalha com fonezinho, esse aqui que parece que é do Datena, né, e atende as pessoas à distância.
Tá praticamente Manhattan, ou a Bolsa de Valores, o escritório da EQI, aquele monte de gente falando ao mesmo tempo e tudo mais, né. Ô, Juliano, mas me parece, assim, uma grande sacada esse perfil do vendedor para o novo comportamento de consumo mesmo, né? As pessoas não querem mais aquela sensação de estar sendo abordadas por um vendedor. Então, a área de vendas também tem tido essa mudança, especialmente no tipo de público com que vocês trabalham, que é o contato com o cara que é o especialista e que vai trocando ideias. Exato. E que parece que a gente vai fechar negócio quando, de fato, fica bom para os dois, né? Então, esse perfil mais do cara que é analítico e o especialista no negócio parece que atrai mais o cliente do que o perfil de vendedor que a gente conhecia antes, né?
Exatamente. É o vendedor técnico. Exato. É a pessoa que vai te vender com a tecnicidade. Claro que a dor nem sempre é essa de todo mundo, mas eu acredito que quando eu passei a ter vendedores desse tipo, eu passei a ter... um cliente mais satisfeito.
Sim.
Depois. Até a taxa de conversão nem era melhor, né? Era até um pouco pior às vezes. Mas a retenção é maior. Quando a gente estuda a SaaS, por exemplo, a gente está sempre preocupado com o churn, né? Não adianta vender se eu não faço retenção desse cliente depois, porque o produto foi mal vendido. Então era melhor que nem vendesse, né? Porque hoje em dia é muito fácil de você também ter uma qualificação negativa num Reclame Aqui ou em algum lugar parecido. Então, é melhor que você nem venda. Se é para vender errado, não venda. E nisso, esse vendedor técnico, normalmente, ele faz a longo prazo, ele é melhor para a empresa.
Exatamente, exatamente. E aí, eu peguei uma fala tua, né? Que falava assim, é empreendedor, né? O cara que é empreendedor, ele se coloca adiante, começa a perceber esses movimentos, olha para as taxas de conversão dele, identifica, então, esse perfil vai ser mais interessante para mim no médio e longo prazo e tudo mais. E aí, falando de empreender, o mercado financeiro, nesse momento, é um campo fértil para o empreendedor, né? Quero aproveitar assim, o teu conhecimento do mercado financeiro para tu pulverizar um pouco as ideias para a gente, para todo mundo que acompanha o Next Marketing, sobre as possibilidades de empreendedorismo dentro desse mercado, que eu acho que são inúmeras nesse momento, né?
Sim, eu acho que tudo que um banco faz hoje, as pessoas, empresas menores vão fazer e vão fazer melhor. Né? Então, desde corretagem de seguros até corretagem de previdência, assessoria de M&A, por exemplo, ajudar as empresas a tomar crédito. Normalmente, os bancões são o pior lugar para a pessoa tomar crédito, por exemplo. Normalmente, o bancão ele é mais ágil, né? Porque ele tem o conta corrente da pessoa, mas normalmente ele é o mais caro, né? Ou, então, assim, por exemplo, eu acho que tem um business que vai crescer muito no futuro, que tem bastante nos Estados Unidos e pouco aqui no Brasil, que é o home equity, por exemplo. O que que é? Se você precisa de um dinheiro para sua empresa, ou precisa de dinheiro de qualquer forma, você colocar a sua casa em garantia. Qual é a vantagem de fazer isso? A taxa de juros é muito mais baixa. Se faz muito pouco no Brasil. Nos Estados Unidos, você vê muito nos filmes americanos a hipoteca, né?
Sim.
Ou seja, você reipoteca sua própria casa ou hipoteca uma casa que tá paga. Esse setor vai crescer bastante no Brasil. É o mercado de seguros também vai crescer muito, na minha opinião. O brasileiro não tinha muito seguro.
Tá tudo perto engatinhando, do resto. Né? Tudo engatinhando. Tu fala, tá tudo até falando assim, a gente ainda está bancarizado, mas olhando para a perspectiva de investimento, a gente ainda está bancarizado, ainda temos os nossos dinheiros lá nos bancos. Mas a própria bancarização está iniciando, né? Os bancos digitais estão surgindo agora justamente para acessar pessoas que
a
ainda
gente
não
tem
são
um monte
bancarizadas.
De empresas que não, um monte de pessoas que não são nem bancarizadas.
Exatamente.
Né? Exatamente. Nós temos empresas no Nordeste que estão se bancarizando agora, né? Quer dizer, que estão bancarizando o nordestino mais pobre, o início de carreira, ainda tem pessoas começando a se bancarizar. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente já tem um público que é mais sofisticado, que já está desbancarizando, ainda tem uma turma que está só bancarizando ainda, né? É que o brasileiro era tão pobre até os últimos anos, até os últimos 10, 15 anos, que mal tinham pessoas com banco, né? Então, agora, as pessoas que já eram bancarizadas estão desbancarizando, mas tem uma leva se bancarizando. Por exemplo, o ambiente de seguros é um que vai ser o próximo ambiente muito grande no Brasil, porque antes de você fazer um seguro, você tem que ter patrimônio. O brasileiro não conseguia nem ter patrimônio antes, agora ele tem patrimônio. Então, quando você tem patrimônio, você quer segurar o seu patrimônio, né? Então, a gente vai ter toda uma leva de brasileiros que vão começar a consumir seguros, né? Seguro de vida, seguro de carro as pessoas têm bastante ainda, né? Mas vida, por exemplo, as pessoas têm pouco, né? Seguro de casa as pessoas têm pouco, né? Pô, seguro do celular, seguro de viagem, seguro de qualquer coisa, né?
É um mercado
por
exemplo, né?
A gente vendeu alguns seguros aqui que deram muito certo. A gente vendeu o seguro das mãos de um cirurgião dentista.
Exato.
O cirurgião dentista tinha seguro para as mãos dele. Ele sofreu um acidente de carro, perdeu essa capacidade de pinçar aqui. E o cara era um cirurgião dentista. Foi um baita de um seguro, né, que resolveu a vida dele. Ou seja, seguros que eram costumeiros nos Estados Unidos estão começando a vir para o Brasil. Então, áreas de seguro, previdência e mesmo investimentos, a gente tem muito espaço aqui no Brasil.
É, e as pessoas estão daqui para frente também, mais dispostas.
Nós mesmos aqui, a gente investe bastante em abrir essas novas áreas. Então, além da área de investimentos, a gente criou uma corretora de seguros, uma corretora de previdência, né, justamente para atender essa turma toda aí. E a gente está montando uma área de crédito aqui na empresa, justamente para atacar esses mercados. Ou seja, eu estou já gerando, começando esses negócios que ainda são embrionários no Brasil, que não crescem muito, a gente acha que vai crescer muito aí.
Com certeza, a gente vê as pessoas cada vez mais aderindo a um modelo de relação de trabalho diferente, né? Alheio à CLT. Então, de novo, tem mais um público específico aí que vai se interessar por um seguro, que vão buscar se assegurar de outras formas, né? Que não pela maneira convencional de vínculo de trabalho, que também é mais um nicho super interessante para o mercado financeiro, né? Então, a gente deu uma passeada rápida em torno do mercado financeiro e dá para ter uma perspectiva de longo prazo super interessante, né, Juliano? Vão vindo ondas aí que para quem está se preparando agora para explorar em termos de empreendedorismo dentro do setor, tem muito o que fazer, né? A gente está engatinhando, mercado financeiro e de seguros.
A gente está, engatinhando tanta coisa no Brasil, né? Tem um monte de serviço que é mal feito ainda, um monte de serviço que é mal prestado no Brasil, né? Então, e eu acho que a gente tem um ambiente em Santa Catarina muito bom para isso, porque justamente a gente tem um ambiente de tecnologia muito legal, dá para aprender muito com as empresas aqui da volta, né? Antes da empresa crescer bastante, eu fiz muito benchmark em outras empresas. Então, pede para visitar o fulano. Então, fulano, me recebe meia hora aí, só para me explicar como é que tu faz as coisas aí. Você sai, tira dali um insight, muda a maneira como você faz a sua empresa. Participem dos meetups. Todo mundo gosta de ajudar, né? Todo mundo gosta de ajudar. Todo mundo quer que o ambiente seja cada vez melhor. Então, dá para fazer melhor e com processos e escala melhor qualquer coisa, né? Não importa a área que você vá. E essas áreas que estão começando a pegar tecnologia agora, essas são as melhores áreas para você entrar. E você que está num negócio que ainda não usa muito de marketing digital, inside sales, comece a se mexer, que ainda dá tempo, não tá para trás, porque tá todo mundo aprendendo.
Exatamente, exatamente. E marketing, até o próprio evento Next Marketing serve para isso, né? O marketing se transforma todo tempo, porque o comportamento de consumo também se transforma todo tempo. Então, o profissional de marketing tem que estar ligado o tempo todo para se atualizar e trazer resultados aí para as empresas, né? Juliano, muito bom esse bate-papo, super rico. Tenho certeza que, assim como para mim, acrescentou para todo mundo que está assistindo a gente, né? Fica à vontade aí para concluir essa conversa com o recado que tu queres deixar para o público todo do Next Marketing. Eu já fico aqui te agradecendo pela tua participação, por ter topado, porque foi muito satisfatório para mim estar aqui contigo nessa conversa.
Bom, o recado que eu... Se eu puder dar um recado aqui... Pensem sempre a longo prazo, o longo prazo sempre chega. A gente está colhendo aqui na nossa empresa os frutos de ter investido muito, com muita força, fazer um grande investimento em marketing, né? Então, por muito tempo, eu gastava mensalmente em marketing 2-3 vezes o que valia o meu carro, por exemplo, né? Quando eu falava isso para as pessoas... Eu tenho um carro de 50 mil, mas eu invisto 150 mil em marketing por mês. As pessoas me olhavam e diziam assim, você é maluco?
No intangível, né?
Maluco é o contrário, né? Uhum. Maluco é quem investe em carro e não investe em marketing, né? Maluco é quem tem uma vida cara e não tem investimento forte na sua própria empresa. Então, o tempo mostrou que eu estava certo, né? E os meus amigos diziam, meu Deus, você é muito maluco. Porque o longo prazo chegou, a empresa cresceu muito, todo aquele dinheiro que eu colocava em marketing, né, transformou a empresa no que ela é hoje. Né? Então, isso aí já é de praxe, todo mundo fala, né, que você tem que ter um orçamento de marketing fixo e que não deve ser o primeiro a ser cortado, quanto que as pessoas cortam ele em primeiro lugar quando a crise vem. Né? Eu, normalmente, quando uma crise vem, eu invisto ainda mais em marketing. Né? Porque, normalmente, é o que os concorrentes fazem ao contrário, né? Os concorrentes, quando a situação está ruim, eles investem menos em marketing. Eu tento, muitas vezes, investir até mais em marketing. Né? Então, esse é o... Invistam mais em marketing. Né? Eu sei que os profissionais de marketing aqui já sabem disso, mas você que é empresário que está assistindo aqui, saiba que vale muito a pena a gente construir uma empresa aqui em 7 anos, que de um cliente para 42 mil clientes, de 50 mil reais, que foi a nossa primeira cliente que abriu conta com a gente, para 11 bilhões de reais, tudo porque eu sempre fiz um investimento muito forte em marketing. Então, cerca de 15 a 20% do meu faturamento sempre foi em marketing pela empresa, que é um número bastante crescente.
Juliano, parabéns. Grande case mesmo. Uma satisfação sempre para nós aqui da DVB, para mim também, esse papo contigo. E bons negócios para todo mundo aí, tá?
Muito obrigado, pessoal. Fico muito feliz de ter falado aqui. Muito obrigado pelo convite da DVB, fazendo um grande trabalho aí. Amo a Ângela, adoro ela. Acho que ela está fazendo um trabalho incrível na DVB. Né? Todos vocês estão aí, mas né, eu vou reconhecer publicamente aí a presidente. Né? Estou muito feliz de ter sido convidado aqui. Parabéns pelo evento.
Legal. Nos tornamos todos grandes amigos, Juliana. Sempre muito bem-vindo por aqui, viu?
Esperamos que você tenha curtido e aproveitado as dicas passadas pelo nosso palestrante. Qualquer dúvida, não esqueça, entre em contato pelas nossas redes sociais. Este foi o Next Marketing 2021 e ano que vem tem muito mais. Muito obrigada.